Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar a Arpozinho, a Associação de Horticultores do Conselho da Póvoa de Varzim. Arpozinho. Está connosco o seu presidente, Carlos Alberto Lino. Um dos vice-presidentes não está, está em Berlim. Só não sei se é o... Então está connosco Paulino Almeida e a senhora assessora Catarina Pessanha. A vossa audiência foi-nos solicitada a semana passada, com a urgência que foi possível colocá-mo-la na agenda. Estamos aqui hoje para esta audiência. Queria só dar-vos uma curta informação relativamente às regras que temos para estas audiências. Os senhores têm um período de 15 a 20 minutos para fazer uma primeira apresentação. Tenho ali um pequeno cronómetro que vos ajudará a orientar o tempo que já consumiram. Eu darei de seguida a palavra aos diferentes grupos parlamentares para, se quiserem, intervir sobre aquilo que foi aqui proferido, com 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares, e depois os senhores fazem uma intervenção final também com cerca de 10 a 15 minutos. Portanto, mais uma vez, bem-vindos. Faz favor, tenha a palavra.
Ora, muito boa tarde. Eu, como responsável do setor hortícola na região e presidente da Associação da Horpozim, gostaria de facto agradecer aqui ao Sr. Dr. Vasco Cunha e a todos a Comissão Parlamentar, portanto, o ter-nos disponibilizado este tempo. Eu iria fazer só aqui pessoas, digamos assim, que já nos conhecem, outros talvez ouçam falar de nós. Eu iria fazer uma pequena apresentação e depois também fez-me acompanhar com um dos vice-presidentes e então com a nossa assessora também aqui presente. Nós somos uma associação que no ano de 2012 fez 25 anos de vida. Somos uma associação que nos prontificamos segurar o setor na região, o setor hortícola. Sabemos que aquela zona, nós, Póvoa de Varzim e também Vila do Conde e Esposende, que também já faz parte um bocadinho de nós, somos uma zona de minifundos, que estamos a falar de zonas pequenas, mas ao mesmo tempo muito produtivas. Nós estamos a falar de à volta de 2 mil empresas hortícolas na região. Estamos, essas 2 mil empresas hortícolas têm pessoas, digamos assim, está a agregar à volta de 10 mil postos de trabalho. 10 mil postos de trabalho que são familiares, digamos assim. Essas empresas já temos tido um certo volume de faturação que somos, felizmente, já bastante produtores hortícolas profissionais. Queria também aqui salientar que esta associação já somos 700 associados. Desses 700 associados fazem com nós, têm todo o apoio que possamos dar ao mais alto nível. Fazemos também a contabilidade fiscal na nossa associação. Claro que agora iremos mais diretamente, para não estarmos a perder muito tempo, mais diretamente àquilo que nos trouxe cá. Nós sabemos que, ou todos sabem, que no passado noite e dia de 19 do mês passado, houve umas grandes intempéries na nossa região, como houve por toda a região, mas a Zona Norte foi muito afetada. Devo-lhe dizer que, neste universo de 2 mil empresas, quase 100% foram todos afetados, uns mais que outros. Nós, quando nos vimos confrontados com aqueles estragos enormes, onde vimos algumas empresas hortícolas totalmente destornadas, totalmente destruídas pelos ventos, estamos a falar de uma zona que é, felizmente, talvez a nível do país, de mais jovens horticultores instalados. E vimos aquelas pessoas logo de volta de nós, de volta da associação, que era aquilo que se podia, a quem se podiam dirigir, e nós vimos logo digamos, logo na obrigação de fazermos acionar os meios. Comunicámos logo à Câmara Municipal, foram logo unânimes connosco, estiveram sempre connosco, têm estado sempre connosco. Além disso, ligámos logo ao Sr. Diretor Regional, ao Dr. Manuel Cardoso. Ele deslocou-se logo de Mirandela, veio ter connosco, andámos no terreno, andámos logo a fazer levantamentos. Claro que nós estamos a falar daqui de muitos estragos, estamos a falar de muita gente que, de facto, estão totalmente parados neste momento. Estão a ter muita perca de produção e, além disso, continuam a ter, como estamos a falarmos nós, de familiares, estão todos ligados ao mesmo ramo. Quer dizer, neste momento, eles nem estruturas, nem hortícolas, nem tampouco vê ainda um futuro na frente deles para conseguir combater as despesas que são todos os dias, que todos sabem, desde impostos, desde seguranças sociais, desde da própria comida na mesa. Nós, também é sábio que isto não é dito por nós, é dito pelos próprios associados, à própria comunicação social, no dia que, por exemplo, a senhora ministra nos visitou ao fim de 2 ou 3 dias, que esteve lá com nós, que existe lá produtores hortícolas que ainda estão a pagar as explorações que tinham. Essas explorações estão totalmente danificadas, totalmente arrasadas pelo tempo, e não vê maneiras de, portanto, de conseguir a sobrevivência deles. O que é que nós esperaríamos desta Comissão Parlamentar? Era que, de facto, todos empenhássemos nisto, porque estamos a falar de muita produção hortícola, estamos a falar de muitas pessoas que têm o trabalho em risco e, portanto, nós foi feito, digamos assim, logo um levantamento para parte da Direção Regional e nós, nesse sentido, estivemos logo de portas abertas e continuamos de portas abertas. Gostaríamos de saber que tipo de critérios foram analisados nesse levantamento que foi feito e, portanto, eu, para já, neste momento, se depois houver perguntas a fazermos, eu acho que apresentei mais ou menos o que nós somos, o que nós, neste momento, estamos diante destas situações, e isto seria um começo das nossas, portanto, reivindicações cá, se assim pode permitir.
Faz favor.
Boa tarde. Desde a intempérie de 19 de janeiro, eu, como assessora, montei aquilo que se pode chamar um gabinete de crise e acompanhei diariamente todos os agricultores e devo referir que a Orpozin não só recebeu os seus associados, mas também os não associados e que tinham sido afetados por esta crise, por esta intempérie e, portanto, recebemos todas as pessoas, montamos um gabinete, tanto no momento a senhora ministra esteve connosco na segunda-feira, dia 21, após a saída da senhora ministra, reunimos com a equipa técnica da DRAP que ia estar no terreno, onde procuramos articular meios e transformamos a sala de formação da Orpozin como o centro onde recebíamos, onde os técnicos da DRAP podiam marcar encontro com os produtores, uma vez que a escassez de meios da DRAP assim obrigava. O que é que acontecia? Os produtores iam ter a Orpozin com os técnicos da DRAP e eles próprios os levavam aos seus terrenos para que os técnicos pudessem efetuar o levantamento técnico. A Orpozin tinha como função preencher a ficha de identificação de cada produtor que se dirigia, sócio ou não sócio. E a partir daí começamos a tentar desenvolver, pois logo no dia 19, na comunicação social, nós começamos por afirmar que podíamos estar perante um prejuízo de 5 milhões de euros, foi aquilo que foi dito na comunicação social logo no primeiro dia, no primeiro impacto, isto porque nos primeiros contactos que fizemos com aqueles horticultores que se juntaram todos no mesmo espaço e em rascunho fomos sabendo o que é que tu perdeste, o que é que tu não perdeste, o que é que se passa, o que é que não se passa, e portanto foi fácil quem conhece o terreno fazer estimativas e valiam o que valiam. Efetivamente o tempo tem-nos vindo de alguma forma a dar razão, até porque pelas palavras que a senhora ministra afirmou ontem nesta comissão, a DRAP Norte identificou 67 hectares, 363 explorações e, portanto, 4 milhões de euros. Ora bem, nós aqui temos algumas dúvidas e as nossas dúvidas, que tivemos o cuidado e fizemos questão de endereçar à senhora ministra, foram precisamente em alguns critérios que esse levantamento foi efetuado. Isto porque a experiência de 2010, quando passou o tornado em 2010, houve um levantamento muito semelhante e que ditou que, pelos cálculos na altura afetados, os horticultores da Póvoa de Varzim ficaram de fora desses apoios porque não atingiam a área afetada quando comparável com o Oeste. Pretendemos alertar que não é comparável, portanto a forma de produção hortícola do Conselho da Póvoa de Varzim em nada é comparável com o Oeste, até porque temos que pensar que há estufas, há explorações agrícolas que funcionam nos quintais das próprias casas e dali, o produto que sai dali não é para o consumo da família, mas para a colocação no mercado interno e para a exportação. E portanto estamos a falar que aproveitam todo o bocadinho de terreno para produzir, não estamos a falar só de uma atividade que alimenta os mercados abastecedores do Porto, Braga, Val do Ave e Val do Cávado, além de todas as feiras e mercados tradicionais ali à volta, como Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Famalicão, Guimarães, Barcelos, e portanto os próprios produtores vão a essas feiras vender. E portanto isto entra tudo na economia local. As grandes dúvidas que nos trazem aqui, essencialmente, como é que vai ser considerada a área afetada? A área de prejuízo é a área total da exploração? Em 5 estufas, uma estufa é completamente destruída. Qual é a percentagem? É das 5 estufas? Vamos olhar para as 5 estufas ou vamos olhar para uma estufa que ficou 100% destruída? Depois, o plástico. Nós sabemos, pelos contactos que efetuei pós-levantamento dos técnicos e a visita dos técnicos, com alguns horticultores verifiquei que alguns técnicos no local olhavam para os túneis e diziam: ah, tenho aqui um buraco, tenho ali outro buraco. Pois, esquecem-se é que neste tipo de estruturas e de plásticos não se tapam buracos, não há remendos. Portanto, aquilo tem que ser tudo retirado e tem que ser colocada uma manga toda nova. Portanto, a percentagem de destruição daquele plástico tem que ser considerada de 100% e não de 5, 10, 15 ou 20, como em alguns casos foi aplicada. Depois, temos outra questão. As culturas fazem ou não parte dos critérios de análise? A medida 152 do PRODER considera isso ou não considera? Mas, afinal de contas, não é disso que as pessoas vivem? Não é das plantações que tinham lá? Por exemplo, o cebolo estava montado, estava plantado. As culturas ao ar livre, cujo cebolo foi todo cortado, põe em causa o ano agrícola de produção de cebola na Póvoa de Varzim. Portanto, a cebola da Póvoa, aquela que faz com que o turismo, por exemplo, de Braga e do Porto, não é, que circule a caminho da Póvoa para ir comprar a cebola da Póvoa, pode correr o risco de comprar gato por lebre, porque efetivamente não pode haver cebola porque ela foi destruída. E eu pergunto, e isso está ou não considerado? Não sabemos isso, que critérios é que estão a ser. Temos outro aspecto que para nós é preocupante, que é a celeridade de todo este processo. Os dias passam, esta gente tem que lidar com os escombros, tem que diariamente ir ao terreno e ver as suas estufas destruídas, porque ainda estavam a pagá-las. Muitas delas ainda objeto de programas que estavam de investimento a decorrer, em execução. Como é que vai ser estes casos tratados? Como é que esta gente vai fazer? Estamos a falar de famílias que não têm outra fonte de rendimento e, portanto, primeiro estão descapitalizadas, não têm como investir e pôr aquelas estruturas de novo em pé. Depois, porque têm que, inclusive, têm de pagar para alguém lhes retirar os ferros, os plásticos, depois pagam para montar de novo e depois pagam as plantas outra vez, trabalha outra vez, planta para colher quando? Se pensarmos que as culturas e a rotação de culturas nesta região é de tal forma rápida, é permanente, tanto numa estufa há tiras de culturas que estão sempre em rotação, porque não pode haver paragem. Está a sair esta alface, já se está a preparar a plantar a próxima. Portanto, aqui não há prazos, não há paragens, porque o terreno vai sendo trabalhado e vai sendo rapidamente replantado e todo o cantinho é aproveitado. Portanto, estas famílias sem rendimento imediato, como é que fazem para pagar as suas contas? Não têm onde. E, ao contrário do que se possa pensar, esta gente tem filhos que frequentam as creches, os infantários, as amas, já não vão com os pais para o campo como iam antigamente. Portanto, já temos famílias com alunos na faculdade, que é preciso se deslocarem, que é preciso se alimentarem, e pergunto como é que esta gente vai fazer nos próximos meses, porque até ao verão dificilmente haverá produto a sair.
Muito obrigado. Eu só queria reforçar aqui uma pequena ideia, né? O Orpozinho trabalhou em colaboração com os técnicos do Ministério da Agricultura a fazer o levantamento. Esse levantamento está feito e agora, mediante o relatório técnico que foi elaborado, que foi apresentado certamente à Sra. Ministra, vai sair as medidas que provavelmente colocarão a atividade outra vez na normalidade. E agora o que me preocupa é o enquadramento dos prejuízos, seja na medida que forem. Quais vão ser as medidas a aplicar? Já se falou muito no PRODER, mas o PRODER não contempla os prejuízos verdadeiros no terreno. O PRODER reflete muito os prejuízos nos investimentos fundiários das explorações, naquilo que é património ou capital da exploração. E os prejuízos das culturas, dos avanços culturais, os prejuízos sociais que causa naquelas pequenas explorações, esse sim, esse é um grande prejuízo e certamente terá uma proporção muito grande e causará muitos incómodos àquelas pequenas explorações. Porque não se trata de explorações grandes, são explorações familiares muito pequenas, são muitas explorações e isso é um problema social muito grave. Eu gostava de saber e queria uma resposta, quanto mais rápido melhor, para dar aos agricultores daquela região. Qual vai ser as medidas a aplicar? Se o PRODER será a única medida a aplicar? Vai responder certamente aos prejuízos fundiários, aos prejuízos de capital das explorações e os outros prejuízos. Os outros prejuízos que colocam em causa o funcionamento, o bom funcionamento daquelas explorações agrícolas. Isso é que é a grande questão e acho que há aqui um trabalho, se calhar, político a fazer. Há muita coisa que os políticos deste país podem fazer, certamente. E não é da nossa competência, certamente, mas acho que é vocês que nós temos que recorrer. E servirmos aqui de ponte entre os agricultores e a legislação deste país para que se enquadre os prejuízos e se tente minimizar aquilo que, de facto, as pessoas sentem no terreno, sentem dificuldades reais e muitas das vezes não têm a quem se valer, não têm a quem botar a mão e não conseguem se dirigir a ninguém porque ninguém lhes resolve os problemas. E nós, na associação, também não conseguimos. Nós servimos de ponte, mas não resolvemos os problemas deles na íntegra. Tentamos ajudar-nos uns aos outros, somos agricultores, somos colegas, mas o nosso trabalho, se calhar, de uma certa forma, está feito. Agora queremos instrumentos para que se consiga colocar na prática e se resolvam os problemas efetivamente. Pronto, da minha parte, é só.
Muito obrigado. Feita a exposição inicial da Orpozin, darei agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares. O Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, tem 5 minutos para uma primeira intervenção.
Sr. Presidente, eu queria, antes de mais, se me permitem, de forma mais próxima, cumprimentar a direção da Opozinho, o Sr. Carlos Lino, a Dra. Catarina Pessanha, o Sr. Paulino Almeida. Já os conheço há muitos anos e, portanto, conheço muito bem a realidade. Permitam-me tratar o tema assim, porque conheço muito bem a realidade há muitos anos e a evolução que tem tido a região em termos de produção agrícola, produção hortícola, particularmente, e conheço particularmente as dificuldades que têm sentido ao longo desses anos e conheço também o trabalho desenvolvido com grande mérito por parte da Orpozin. Aliás, devo também dizer aqui a esta Comissão e a todos os colegas que ao longo destes 25 anos, falamos de 25 anos de atividade da Orpozin, o ano passado teve um ano brilhante de comemoração dos 25 anos, com várias iniciativas com grande mérito, que também de lá estive e com prazer, e também o facto de ser uma associação muito representativa, que por vezes as pessoas não têm noção do que estamos a falar. 700 associados, mas são 2.000 estruturas, 2.000 explorações que estão em causa, portanto, estamos a falar só dos associados, mas todas as explorações. Mas há aqui um excelente trabalho desenvolvido e ainda há um outro dado que não referiu aqui, eu quero também referenciar para que os colegas também saibam, que é a afirmação da marca da Póvoa, não é? Que é uma ideia da marca do produto da Póvoa, que é quem é da região norte, daquela região próxima da Póvoa de Varzim, conhece muito bem o que estamos a falar, que são os produtos da Póvoa. E, portanto, eu quero felicitar a direção e o senhor Presidente pelo trabalho desenvolvido e pelo trabalho também desenvolvido neste processo aqui desta intempérie. Eu pude assistir, estive lá, como sabe, várias vezes e, portanto, vi também o trabalho desenvolvido com a Câmara Municipal, com a Proteção Civil e com a Direção Regional da Agricultura que tiveram no terreno e penso que bem, a esse nível, na avaliação dos problemas. Agora a questão é o day after, não é? É o dia seguinte, é perceber o que estamos aqui a falar. Foi muito bem explicado o que estava em causa. Também ouviram e bem ontem o que disse a Sra. Ministra na audição. Portanto, a referência foi feita aos 107 hectares afetados na região norte. Portanto, não é só a Póvoa de Varzim, mas toda a região norte, mas particularmente na Póvoa que o problema está mais criado. E a avaliação dos 4 milhões de euros de prejuízos que foram referenciados pela Sra. Ministra na audição, que são muito coincidentes com o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal e pelo estudo que foi feito pelos técnicos da Câmara Municipal e que foi entregue à Sra. Ministra, e o que eu ontem tive a oportunidade também de lhe dizer, é muito próximo o valor, são 3 milhões e meio de avaliação, 4 milhões, não sei muito bem o que estamos aqui a falar, os técnicos é que saberão, é uma questão técnica, nós não quero meter-me nesta questão, mas percebi que é uma preocupação que a Associação tem, e bem, porque também da questão técnica, da avaliação técnica, surgirá a capacidade ou não de depois, na fase seguinte, de poderem concorrer, digamos, aos fundos que estão aqui referenciados. Esta primeira abordagem é muito para facilitar o vosso trabalho a este nível e o trabalho desenvolvido nesse processo e por todas as entidades, me parece que correu muito bem a este nível. Agora temos o dia seguinte, e o dia seguinte colocam-se várias questões. São as questões do financiamento, que foi referenciado pela Sra. Ministra lá e ontem na audição também aqui, que há aqui uma linha de apoio, que é através do PRODER, com 75% de incentivo para o financiamento. As questões que colocaram agora aqui são sensíveis e nós ficamos, o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD está muito sensível a essa questão, que é perceber de que forma é que é possível agilizar, que digamos, estruturas é que é possível apoiar com o PRODER, se são todas as estruturas, se não são. São questões técnicas muito bem levantadas agora aqui, que me parece também que nos ajudam, era muito a nossa percepção, mas ajudam todos nós a ficarmos com uma ideia muito clara do que está aqui também em causa. É a questão de agilizar procedimentos. Uma outra questão que nos preocupa também, e ontem foi colocada essa questão à Sra. Ministra, vamos ver como, é a questão dos jovens agricultores e particularmente daqueles que têm estruturas, que têm incentivos, têm já sistema de incentivos, têm projetos novos e que agora foram vítimas da intempérie e que têm, digamos, financiamento para pagar e precisam de voltar a fazer a estrutura. Isto é um problema grave, que ontem também, como vos digo, foi colocado por nós e por vários grupos parlamentares, à Sra. Ministra, e ela está sensível para a questão e espero bem que haja para esta questão uma resposta. Vamos ver como. Quero dizer-vos também que ontem, nos últimos dias, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura referenciou a existência de uma linha de crédito específico para estes casos. Não sei bem em que termos, mas isto foi referenciado, é notícia, e, portanto, vamos ver em que termos, para além da linha de Proder, portanto, vamos ver em que termos. Já não estou a falar daquela linha de crédito que foi acordada recentemente com 6, 7 bancos de 1.500 milhões de euros, isto é uma linha diferente desta, mas foi referenciada esta questão. O que vos quero perguntar ao Sr. Presidente, Sr. Carlos Alberto Lino, já agora gostava que desse aqui uma referência para que nós temos uma noção, ou eu tenho noção, sei o que é que estamos a falar, mas para todos perceberem qual é o volume de faturação global, se é que tenho estes dados, não estará completamente correto, digo eu, certos, não tenho noção da totalidade das empresas todas hortícolas. Faturação global, digamos, da região, para percebermos o que está aqui em causa e que falaram um bocadinho nos mercados. Que mercados estamos a falar? Ou são mercados regionais? São mercados da Galiza e mercados... Vou terminar, se me permite. Que mercados estamos a falar? E quero dizer-vos também que da parte do PSD, do Parlamentar do PSD, da minha parte, particularmente, pelo conhecimento da região e pelo trabalho que vai ser desenvolvido a esse nível, estamos muito preocupados com a questão. Vamos ver de que forma é que é possível agilizar estes processos. Vamos tentar pressionar, para preocupar, digamos, mais ainda o Ministério da Agricultura para que haja aqui uma reação a este nível. Faço-vos também uma pergunta já agora, e termino, Sr. Presidente, que é, as questões técnicas que colocaram agora aqui, colocaram-nos também à Direção Regional da Agricultura? Que resposta é que foi dada por parte da Direção Regional da Agricultura? Ou seja, essas questões de avaliação dos prejuízos, como é que eles responderam a isto? É importante percebermos isto para ver se há uma conciliação e se não há aqui nenhum problema técnico que dificulte. Esperemos que não. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava agora a palavra ao Sr. Deputado Fernando Justo, faz favor, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar também a direção de Orpozinho, na pessoa do Sr. Carlos Lino, que tivemos o gosto também de visitar na última segunda-feira. E depois da reunião que tivemos lá na sua associação e na vossa associação, que para nós também foi esclarecedora acerca dos problemas que já nos colocaram na altura. Ontem tivemos cá também a Sra. Ministra, a quem também colocámos o mesmo tipo de preocupações, e ouvimos agora também aqui com toda a atenção. Eu acerca daquilo que a Sra. Ministra daqui nos trouxe, nos disse, ela disse-nos que já aqui foi referido que a área afetada cá andava à volta de 107 hectares, realmente, que os prejuízos andavam também à volta dos 4 milhões, o que são superiores àquilo que o relatório da Câmara Municipal, que nós também tivemos acesso, são 3,2 milhões de euros, são então, cerca de 700 mil euros a mais, portanto, o relatório do Governo estará acima, bastante acima, daquilo que a Câmara efetuou. Os 4 milhões é para todo o país? É para todo o país?
Não,
é só para o Norte. Só para o Norte. Bom, o relatório da Sra. Ministra não facultou, não sabemos, não conhecemos o relatório, era preciso confirmar estes valores, é devido que sejam assim, como estão a dizer os deputados. Não fiquei com a ideia que era só o Norte, mas admito. Pior que era para todo o Norte. Eu julgava, fiquei com a ideia que era mesmo só para a Póvoa. E Póvoa,
portanto.
Eu sei,
o Sr.
Jornal. Está bem. Há a região. Está-me a falar da região Norte. Está bem, da região Norte, mas o Norte vem, não vai até. Exatamente. Acaba. Os outros. Se pausem da Vila do Conde. Não há.
Deputados, pedia que não interrompesse.
Não há registro que eu saiba, a Norte. De mais estragos vultuosos, a não ser este da Pobre e Pobre e Esposende. O Vila do Conde é insignificante. Bom, mas o relatório do Governo supera o relatório da Câmara Municipal, o que é bom. Estamos a dizer que é bom, porque a Câmara Municipal andou por baixo e o relatório avaliou. Se calhar está aqui uma bocada a resposta que levantou acerca daquilo que são os critérios do Governo. Que a senhora aí ainda agora levantou. Nós sabemos, aliás, os relatórios da Câmara, que eu tenho aqui, aponta para um valor estimado em 7,5 euros por metro quadrado, talvez, aqui não diz, mas deve ser metro quadrado de reposição, mas só para as infraestruturas, não para a produção. Se calhar o Sr. Ministro também inclui a produção, admito. Nós não sabemos, conhecemos o relatório. Era bom, já agora, o Sr. Presidente aproveitava para que a Comissão fizesse algo junto do Ministério para que esse relatório seja facultado à Comissão, que é importante. Temos aqui a análise do relatório para todos nós que possamos conhecer. Pronto, agora, o Sr. Ministro exatamente disse isto. Estou aqui a trazer esses números, confirmou, mostrou realmente interesse em desbloquear a situação. Disse, aliás, uma coisa que também me registrei, que é dentro de uma semana os agricultores poderão candidatar-se ao PRODER. Portanto, já está aqui um prazo, uma pista para um prazo que já não falta muito tempo. Espero que agora este prazo e esta promessa seja cumprida, porque realmente eu quero dizer que em 2010 também houve uma, aqui na zona do Calavalo, no oeste, houve uma intempérie que afetou muitos agricultores. 7 dias depois, o Governo tinha uma resolução cá fora com as condições de acesso dos agricultores a todos aos apoios que na altura foram abertos para eles. 7 dias depois. Já lá vão 15 dias, não temos nenhuma resolução do Sr. Ministro nesta altura acerca daquilo que são as regras com que os agricultores podem contar. E já agora, é importante esta pressão junto do Ministério, continua através do Conselho Regional, que pressionam também, porque é para lá, é para isso que eles estão lá, nessa regional, para que também façam junto do Ministério o papel deles, que no fundo é saber zelar pelos interesses dos agricultores. Queria também dizer que podem contar sempre connosco, com a nossa colaboração aqui também na Comissão e fora dela, nas visitas que entenderem que são úteis, nós estaremos também junto de vocês para vos apoiar naquilo que tem sido também já nossa prática. E quis dizer outra coisa. Eu levantei lá com vocês a questão da segurança social, porque alguns de vocês lá levantaram a questão também, e vi isso escrito em alguns na imprensa, a questão dos agricultores estarem a pagar a segurança social nesta altura, quando as culturas estão completamente paradas e a atividade está paralisada completamente. Ora, faria todo sentido que o Ministério da Agricultura e o Ministério da Segurança Social estudasse uma possibilidade de uma suspensão nesta fase daquilo que são as contribuições dos agricultores para a segurança social, na medida em que a sua atividade está completamente parada e vai estar durante alguns meses. Ora, faz todo sentido que eles ponderem esta questão. Eu não tenho problema, Sr. Ministro, que aceitou a sugestão e, portanto, temos nesta altura que é a boa vontade e a promessa da Sra. Ministra que vai falar com o seu colega para ver a possibilidade desta possibilidade também desta medida que seria muito útil para vocês. Portanto, era tudo neste momento que eu tinha para vos dizer e dizer que poderão continuar a contar com a nossa colaboração empenhada naquilo que vos em cada momento vocês achem que seremos úteis. Está bem? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado João Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os Srs. Representantes de Adoro Pozinho, o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Assessora, dizer que o Grupo Parlamentar do CDS-PP está também perfeitamente ciente da situação que aqui discutimos, acompanha quer por parte do Grupo Parlamentar, quer da própria estrutura local do CDS, conhecemos a Orpozinho, conhecemos o trabalho normal do Orpozinho, que aqui foi muito bem descrito pelo Sr. Presidente, em altura normal, que é que pretendemos que aconteça sempre, e, portanto, no apoio aos agricultores naquilo que é o desenvolvimento da sua capacidade produtiva e na afirmação da marca, já foi muito bem dito também pelo Sr. Deputado Afonso Oliveira, e, portanto, essa é a atividade que qualquer associação quer ter, gosta de ter, e na formação também, quer ter e gosta de ter, mas é bom também saber, e isso o Parlamento registra como positivo, que um dos problemas que muitas vezes o setor tem em Portugal, que é ter alguma dificuldade de se organizar e de fazer da sua organização, da sua capacidade de associação, uma vantagem, que também nas alturas más, felizmente, na Póvoa isso existe, e que não só aqueles que são associados do Orpozinho puderam beneficiar do apoio da associação, mas também aqueles que não são associados puderam beneficiar de uma forma solidária do apoio da associação num momento tão, tão difícil. O que aconteceu, só quem não estivesse na região naquela noite e naquela manhã, é que pode deixar de imaginar o estrago que causa, principalmente no tipo de cultura que é, que é típica da região, e portanto por isso é que as comparações às vezes são comparações muito falíveis, e por isso é que também os mecanismos às vezes têm problemas, porque os mecanismos que existem são mecanismos genéricos, que se destinam a situações como esta, determinados tipos de cultura, mas também se destinam a outras, e portanto é necessário a referência que fizeram, principalmente no que diz respeito ao tipo de culturas e no que diz respeito às estufas, porque é uma realidade muito específica e muito concreta e que tem problemas também eles concretos, designadamente ao nível da capacidade de fazer ou não fazer seguros, do custo que têm seguros para este tipo de explorações e na limitação que isso traduz para os próprios agricultores, mesmo que associados, de poderem suportar esse tipo de seguro, que é completamente diferente da capacidade que para outro tipo de produções existe de, por aí, poder fazer face a eventuais prejuízos que venham a ocorrer. Das questões concretas que colocaram, nós registamos essas, registamos que o empenho político que pedem é essencialmente nessas, registamos também, e é escusado estarmos a repeti-lo concretamente, foram os senhores que o disseram e foi público, que houve um acompanhamento imediato, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista político, portanto, quer as estruturas administrativas imediatamente estiveram disponíveis, quer ao nível municipal também, quer ao nível central, quer os responsáveis políticos também, como é prova aqui a Assembleia da República para os receber, mas também o Governo e o Município numa lógica de proximidade também. O nosso empenho enquanto parlamentares, naturalmente, é nestas especificidades. Ainda ontem todos os grupos parlamentares questionaram a Sra. Ministra da Agricultura sobre esta matéria. A Sra. Ministra tinha informação muito concreta para dar, o que é satisfatório. Nós, quando fazemos comparações com o passado, acho que nós devemos fazer numa lógica político-partidária, devemos fazer numa lógica de resposta a isso que os cidadãos querem saber, se em relação a outros momentos, a resposta que têm é uma resposta mais eficiente ou menos eficiente do que aconteceu no passado, e já ouvimos até aqui a referir problemas que houve no passado em termos comparativos. Portanto, aquilo que nos preocupa é exatamente isso, e mais do que do ponto de vista burocrático, do momento em que é publicado a resolução, da forma como é comunicada, do apoio efetivo que as pessoas vão ter. No fim, quando fizermos o balanço, se o balanço que vamos ter é que, desta vez, o apoio que os agricultores receberam, o resultado do apoio público que houve, permite aos agricultores estarem ou não numa situação melhor do que estiveram no passado em relação a outras intempéries que infelizmente aconteceram também no passado e acontecerão no futuro. E aquilo que se pretende do Estado, e por isso nós nos empenharemos nesse sentido, é que cada vez que aconteça as entidades públicas sejam capazes de dar uma resposta melhor, mais efetiva, que vão aprendendo com os erros e que vão aperfeiçoando também a sua capacidade de resposta. É isto, mantendo naturalmente a nossa disponibilidade para ao longo do tempo irmos acompanhando e para quaisquer questões que surjam poderem fazer chegar e nós podermos também usar dessa influência política que é parte do nosso trabalho enquanto parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá-me agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os dirigentes e representantes da Orpozin aqui presente, agradecer as questões que nos trazem no sentido de clarificar e também de melhorar a nossa intervenção, clarificando melhor estas questões. Porque aquilo que já percebemos hoje é que o acompanhamento e a ida imediata da Sra. Ministra ao terreno, que é importante, mas tem que ser acompanhada de outras soluções e outras medidas, não pode ficar por aí. Em termos de mediáticos, pode ser até uma solução interessante, mas depois em termos da solução dos problemas em concretos, pelos vistos tarda, e há aqui um conjunto de incertezas que eram fundamentais que esclarecessem, para quem tem que jogar sementes à terra para depois colher proveitos, tem que perceber com que peças é que vai jogar, né? Com o que é que pode contar para avançar. E desde logo era importante clarificar esta questão aqui dos números de explorações e de prejuízos, porque o Sr. Presidente aqui nos disse foi que haveria cerca de 2 mil explorações na Póvoa, mas também em Vila do Conde e Esposende. Por isso não se afasta muito daquilo que foi, porque foi aquilo que a senhora ministra disse, né, em termos de área. Mas o que nos disseram aqui foi que a quase totalidade das explorações estavam afetadas, enquanto a senhora ministra fala-nos num número muito reduzido das 360, à volta de 360, que dará um número muito reduzido de explorações. Por isso há aqui uma discrepância entre aquilo que é a informação que nos trazem e aquilo que nos foi fornecido pela senhora ministra. Por outro lado, aquilo que é apresentado como uma solução, e nós ontem tivemos a oportunidade de falar nisto, o PRODER é uma medida que já existia no PRODER, não foi criada para dar apoio às intempéries, com financiamento até 75%, e percebemos isto claramente. No que foi publicado recentemente relativamente aos incêndios do Algarve, percebe-se isso, que haverá um rateio se aquilo que for o volume de candidaturas superar aquilo que é a disponibilidade financeira do programa. E, por isso, os 75% é o teto máximo, não sabendo, e, para além disso, é preciso reforçar aquela medida do PRODER, e a senhora ministra também não nos soube responder com que verbas é que iria reforçar a medida, porque o que nos disse foi que vamos ver o que é que sobra das pontas de outras medidas que não reforçamos e que não forem gastas, e vamos reforçar a medida, e logicamente que isto também causa muitas incertezas relativamente àquilo que é as possibilidades de recurso a estas questões financeiras. Mas estas medidas do PRODER são para repor o potencial produtivo, aquilo que já foi referido, se calhar para repor as estruturas, eventualmente para voltar a plantar, mas não podem fazer frente àquilo que é a perda de rendimento daquilo que se perdeu, e como muito bem disseram, estas não estão aqui enquadradas, e não sei se vos foi adiantada alguma coisa relativamente a esta matéria. Mas ainda relativamente à reposição do potencial produtivo, era importante perceber, e os senhores que estão no terreno junto destes pequenos agricultores, e que são também agricultores, se os agricultores têm condições financeiras para fazer face aos pelo menos 25% que é preciso adiantar no caso das candidaturas ao PRODER. Por outro lado, esta questão da perda dos rendimentos, como é que se pode fazer frente a elas? Gostávamos também de questionar, e isso já foi aqui aflorado, é a questão dos seguros. A questão dos seguros agrícolas, como é que na vossa atividade em concreto esta matéria, qual é as especificidades que tem e qual é as respostas que tem, porque aquilo que nós conhecemos do setor dos seguros em Portugal é que são muito têm muita ligeireza para apostar em setores com pouco risco e com muito proveito, e depois nestas matérias onde efetivamente fazia falta para prestar apoio, não se tem conseguido que eles vão mais além do que aquilo que era necessário. Por isso, já agora uma palavrinha sobre a vossa situação muito específica em concreto que aqui referiram. Nós julgamos que é importante que a Orpozinho continue a intervir junto às estruturas do Ministério, e, quer centrais, quer regionais, pressionando para estas especificidades em concreto, alertando para que há especificidades que não, as quais não têm resposta com a estrutura que pelo menos foi apresentada, com as soluções que foram apresentadas. E por outro lado, em termos da intervenção parlamentar, nós, aliás, se ouviram ontem a audição, perceberam aquilo que pode ser o nosso papel aqui enquanto deputados, de pressionar para as soluções, para clarificar as soluções, e estamos logicamente completamente disponíveis para isso, para continuar a intervir no sentido de clarificar e de exigir soluções que sejam adequadas para aquilo que tem instalado, ainda mais num setor que tem capacidade produtiva, capacidade de criar riqueza, e que por isso deve merecer essa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou ouvir a palavra ao Orpozinho para uma intervenção final.
Muito obrigada às palavras que nos foram dirigidas, e realmente pegando agora nesta última intervenção do deputado, do Dr. João Ramos, realmente, na passada sexta-feira, dia 1 de fevereiro, o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, afirmou em Bruxelas, e eu vou só citar aqui algumas ideias que nos parecem e que nos tocaram profundamente. Todos os meses, centenas de jovens agricultores, precisamente com os fundos de desenvolvimento rural, tomam a decisão de começarem uma empresa agrícola. A agricultura gera crescimento mesmo quando o país está em recessão. A agricultura gera emprego quando os empregos estão a subir. Ora bem, depois de uma intempérie daquelas, podem ter a certeza que na Póvoa de Varzim, com a medida que está programada, se for com o Prodero 105 a 152, pela experiência que tivemos do passado, não há hipóteses e estas pessoas vão ficar de fora. E a sensibilidade social que eu tenho, porque tive uma semana a lidar no campo com esta gente, é que isto só há uma hipótese. E posso-vos falar de um caso concreto em que o senhor esteve, o casal esteve na Suíça, chegou a Portugal e investiu o dinheiro todo que trouxe na sua terra natal, e quando viu aquilo tudo destruído, o marido disse para a mulher e disse-lhe: olha, só temos uma hipótese, é se não vier ajuda, voltamos para lá. E ela disse: pois, mas a desta vez vais tu, porque eu não deixo a minha neta de 2 meses cá. E esta é a sensibilidade que falta e que vocês, enquanto grupos parlamentares, têm que ter conhecimento de que estamos a falar de pessoas atrás de números. E que, quando começamos a comparar esta forma de trabalhar na Póvoa de Varzim, não podemos misturar com mais nenhuma. Nós compreendemos que somos todos portugueses e os sacrifícios tocam a todos. É o que nós ouvimos todos os dias a partir desta casa. Ok, aceitamos isso perfeitamente, mas há uma coisa. A forma de trabalhar na Póvoa de Varzim, horticultura, não pode ser comparável com outras zonas. Esta medida não satisfaz as nossas necessidades reais. Porque esta gente não tem outra hipótese. Porque enquanto na Zona Oeste nós estamos a falar de uma empresa com uma capacidade de investimento, nós estamos a falar de investimentos familiares. É marido e mulher a trabalhar no campo. Não há alternativa. Aqui não há... não há outra forma de estar, nem outra forma. Esta gente não tem férias, não se para ter férias. De verão, eu trabalho com esta gente desde 2010, durante o inverno reunimos às 6 da tarde, porque é noite. E de verão reunimos às 8:30, 9 horas, porque é quando começa a escurecer e sai-se do campo. E, portanto, não há horas, porque reúne-se quando é possível reunir. Porque quando o sol nasce, é preciso estar no campo. No dia que a senhora ministra foi à Póvoa, estava um lindo dia de sol. Posso-vos dizer que às 8 da manhã eu estava nas estufas a acompanhar alguns horticultores e estava um excelente dia de sol. Às 8 da manhã já estavam a cavar, depois de verem tudo destruído. Portanto, esta gente é de uma resiliência um bocadinho diferente, se calhar, daquilo que estamos a ver, e não podem entender estas nossas palavras no sentido de gente de pedir. Não, porque eles não estão à espera, porque os plásticos já estão no sítio, porque mal se fez sol, os plásticos foram repostos. Agora, alguns fornecedores não sabem nem quando é que vão pagar, mas isto vai tocar a todos e é preferível. Eu, como fornecedora de plásticos, pôr o plástico lá no sítio, esperar 3 ou 6 meses para o receber, mas sei que vou receber, porque naquele dia que ele produzir alguma coisa, ele vai-me pagar. E isto faz mexer a economia. Porque quando nós falamos nesta atividade, estamos a falar numa atividade em que torna o Conselho da Póvoa de Varzim economicamente dependente. Porque é assim, os restaurantes param, os cabeleireiros param, não se leva carros para reparar, não se vai jantar fora, não se vai almoçar fora, porque não há dinheiro. Porque estas 10 mil famílias, estas, fala-se, não é só as 2 mil explorações, é as empresas fornecedoras de fitofármacos, de viveiros. Não se esqueçam que é uma zona de viveiros que alimenta outras zonas do país com as suas plantas. E, portanto, quando estamos a falar nestes valores, nós sabemos do que é que estamos a falar. E perguntaram-nos há pouco relativamente a sabermos qual é o volume de faturação. Sabemos. Temos alguns dados concretos. Dos 700 associados da Orpozin, 400 explorações agrícolas fazem a contabilidade lá. E, portanto, é fácil termos a noção de números. E posso-vos dizer com segurança... E porque ainda estamos a fechar o ano, portanto ainda não há dados concretos, e o número que eu vou dizer tenho a certeza que estou a tirar para baixo, estamos a falar em 400 explorações com contabilidade feita na Orpozinho, estamos a falar num volume de faturação de 15 milhões de euros. 415 milhões de euros. Sabemos que o ano de 2011 foi muito mau em termos de produção, foi muito mau em termos de faturação e que a faturação e que estes volumes dependem muito da lei da oferta e da procura. Porque esta gente tem uma coisa, produz e sabe quanto lhe custa produzir, mas não sabe quanto vai vender. Porque a alface pode custar 50 cêntimos a produzir e chega ao mercado e é vendida a 20 cêntimos ou a 15 cêntimos. Certo? Pronto. Portanto, isto é outro aspecto. Mercados. Para terem uma noção de mercados da exportação, alimentamos de alguma forma a Galiza com produtos como alface, tomate, pimento padrão, pimento branco, pepino, meloa, courgette, nabiças, grelos, pencas, cebola e batata nova. Portanto, isto sai tudo daquela terra e que vai alimentar a Galiza. Assim como depois também recebemos coisas da Galiza. Aliás, quem anda na Nacional 13, depois de começarem a portajar as antigas scouts, a Nacional 13 voltou a ficar entupida com os caminhões que andam a frequentar aquela zona para ir buscar os produtos, e é fácil ver-se os caminhões TIR e as matrículas, e, portanto, basta que os senhores deputados façam aproveitem um fim de semana e façam um bocadinho de turismo pelo norte e conseguem verificar e constatar estes argumentos que eu vos apresento. Quanto à DRAP, no questões técnicas, efetivamente esse foi um problema. A Orpozinho, desde a primeira hora, disponibilizou-se para acompanhar, nomeadamente, e dados a fazeres, colocaram-me a mim à frente desse processo e fiz a interlocução com os técnicos da DRAP. Na sexta-feira, portanto, a intempérie foi no sábado, e havia o compromisso de até sexta-feira o relatório ter que estar concluído. Na sexta-feira, em contacto com o Sr. Diretor Regional, disse que estaríamos dispostos a colaborar até na produção desse próprio relatório, ao que me afirmou que isso era uma questão técnica e que a Orpozinho não tinha que se meter na questão técnica. E, portanto, não sabemos sequer o relatório, agradecíamos, se por porventura tiverem o diretor regional. Portanto, se tiverem acesso ao relatório que a DRAPNE produziu, eu particularmente gostava de o ler e perceber algumas coisas que lá estão, porque efetivamente nós não tivemos acesso ao relatório. Não sabemos o que é que lá está escrito, participamos naquilo que foi possível participar e depois ficamos de lado. Daí termos feito, e claramente, e acho que estas coisas têm que ser ditas e assumidas, quando nos colocaram a questão técnica, muito bem, então uns tratam os técnicos e nós tratamos politicamente. E é isso que estamos aqui a fazer claramente, é dizer aos senhores que são eleitos por todos nós, que precisamos que olhem para esta zona com alguma especificidade, porque não podemos efetivamente comparar. O relatório técnico da Câmara da Póvoa, se reparar, Sr. Deputado, Sr. Dr. Fernando Jesus, ele só refere algumas freguesias. Refere as freguesias que foram efetivamente mais afetadas, as do litoral, mesmo encostadinhas ao mar. Que é da A28 para o litoral. Da A28 para o interior não foi feito trabalho, portanto ficou de fora freguesias como Terroso, Laundos, ficou de fora a zona da Apúlia, Amorim de Cima, Apúlia e algumas zonas de Vila de Conde como Labruge e Bagunte, que sabemos que também foram afetadas. Quer dizer, sabemos, não sabemos, aquilo era um relatório da Câmara, que eu não tenho que... Pois, é isso, tanto, aquilo que eu sei, exatamente, Póvoa, e situou-se na Póvoa, portanto, daí essa questão, quando questionou se eu sabia, é por isso. Acesso ao relatório da DRAP não tivemos, gostávamos de o ter. Segurança Social já foi algo que nós também Falamos, até porque havia um projeto que a Orpozinho se envolveu, certo, Paulino? Com a CAP, onde houve umas candidaturas para a isenção da Segurança Social, mas que os horticultores da Póvoa de Varzim não foram contemplados. Os horticultores em geral, exatamente. E, efetivamente, sentimos o acompanhamento, mas é importante que conforte a alma, mas a esta gente o acompanhamento só não serve, não é? É preciso um bocadinho mais do que o acompanhamento. É percebermos que medidas é que efetivamente vão ser. Nós temos e frisamos estas nossas grandes preocupações. É que critérios é que vão ser utilizados para a análise dos prejuízos naquela região. O que é que vai ser elegível? Quando falou o senhor deputado, o Sr. João Almeida, relativamente ao futuro, precisamente porque estamos preocupados com o futuro é que pedimos esta audição, porque é assim, intempéries podem acontecer a qualquer momento e é assim, acho que todos temos consciência de que o país não aguenta que toda a gente ande de mão estendida, não é? E não é o propósito desta gente, nunca o foi, até porque em 2010 ficaram de fora e puseram tudo lá, voltaram a reconstruir. Portanto, esta gente está habituada a ver destruído, chora-se, mas como dizia um, ó mulher, não chores, porque senão já nem dinheiro temos para os lenços, portanto, não vale a pena. Vamos arregaçar as mangas, o sol há de estar lá em cima e nós vamos voltar a construir. Quer dizer, é desta fibra que esta gente é feita e, portanto, preocupados, exatamente, somos povelhos. Estamos preocupados com o futuro, estamos preocupados com o futuro e não é por acaso que a Orpozinho tem na sua gênese já outra entidade jurídica que é uma organização de produtores, a Orpozinho CUP, onde já tem um ano, certo? A Orpozinho CUP, portanto, já está a trabalhar precisamente no âmbito e no plano estratégico da marca que foi elaborado, que é a criação dessa organização de produtores que de alguma forma possa fazer a promoção do projeto da marca e desenvolver o projeto da marca de produtos hortícolas frescos da Póvoa e de, também em situações de crise como esta que se verificou de uma intempérie, em grupo poder trabalhar. Relativamente ao teto máximo, pois também estamos preocupados, não temos a noção do que é que vai acontecer. Quer dizer, sentimos-nos também aqui perdidos. Posso-vos dizer que ainda ontem, às 5h30, eu estava na sede da Orpozinho e uma das primeiras raparigas, uma jovem de 20 anos, que tinha acabado de montar a estufa na quinta-feira. O temporal fez voá-la no sábado. Tem 20 anos, aproveitou um terreno que lhe tinha sido cedido e ela pegou nas poupanças que conseguiu fazer nos seus 20 anos de idade. Ela e o namorado pegaram no dinheiro e queriam começar uma exploração agrícola. Só que o temporal levou tudo. Essa foi a primeira com quem eu falei e estive com ela ontem às 5h30, por acaso, cruzamos-nos e a primeira coisa que ela me perguntou é: então, já sabe se vamos ter alguma ajuda? E ela estava com a mãe. Eu disse: olha, não sei. Amanhã vamos a Lisboa falar na Comissão Parlamentar. Portanto, o nosso trabalho enquanto associação está a ser feito. A decisão não é nossa. Portanto, mas custa ter que dar a cara e ter que sentir esta sensibilidade e as pessoas a perguntarem-nos como é que é, porque fomos nós que demos a cara.
Alguns argumentos já estão a ser repisados.
Pronto. Condições quanto aos 25% de financiamento não há. As empresas estão completamente descapitalizadas. Portanto, não há hipóteses. Relativamente aos seguros, eu preferia que fosse o Sr. Presidente a falar, porque tem ele próprio o caso dele relativamente a um seguro que tem?
Sim, senhora. Ora bom, de facto existe aqui muitos mais casos, o tempo começa de facto a escassar e nós também entendemos isso. Não ia me alongar muito mais, portanto, para fazermos do tempo o mais produtivo possível. Mas com respeito a seguros, nós, a associação, já temos, fizemos um protocolo com, vou dar nomes, porque não há nada, não há segredos aqui, com a companhia de seguros que se chama Rural Seguros, já para aí há 10 anos, mais ou menos. Logo nessa altura, os seguros eram muito caros, ainda hoje são. Mas, como exemplo, fizemos este protocolo, eu fiz logo o seguro das minhas estufas, porque eu, lá com ser o presidente, também sou um produtor hortícola, como os outros. Eu fiz um seguro para as minhas estufas, onde, por acaso, esta data nunca foi preciso dar prejuízo ao seguro. Desta vez, por sorte, só foi plásticos, não foi estrutura. Eu estava convencido de que o meu seguro estava a englobar desde o plástico, desde a estrutura, desde a fertirrega, que é tudo colocado na estrutura, desde a aberturas genitais, que é elétricos, e tudo mais. Qual é o meu espanto? É que a proposta do coisa que revestimentos não estavam cobertos. E eu, revestimentos? O que é revestimentos? Dirigi-me ao seguro e ele disse, não, o senhor está, não cobre plásticos. Isto não cobre plásticos. Não cobre plásticos. E o que é que está a cobrir? A estrutura. Disse, ah, bom, está bem. Pronto, está a cobrir a estrutura, porque não foi a estrutura. Porque se tem ido a estrutura, era capaz de me dizer que a estrutura já tinha não sei quantos anos, que até já se vê colar um bocadinho de ferrugem, depois também já se vê colar, e que às tantas a desvalorização daquilo já vale pouco. Está bom, prontos. Mas não era isso. Não, isso estava coberto, está coberto. Está bom, porque não tinha ido. Entretanto, eu não alarmei mais a coisa, pedi à mesma seguradora que me fornecesse dados escritos para eu confrontar outras pessoas que não tinham seguros e que já me estava a perguntar por seguros. Qual é o meu espanto? Que me apresentam por escrito as normas do seguro, o tipo de coberturas que tinha o seguro, onde estava lá tudo incorporado. Desde plástico, desde estruturas, desde fertirregas, desde nebulização, desde de aberturas genitais, tudo. Inclusive até máquinas de fertirrega, se estivessem dentro da estufa, se já estiverem à parte, ou seja, já estar num armazém ao lado, teria que se mencionar que estava no armazém ao lado, senão ficava isento. Pronto. Com essas coberturas todas, eu disse, quanto custa esse seguro? Custa-me X% um metro quadrado. Sim, senhora. Pronto, para as minhas estufas, quanto custa esse seguro? Fizemos a fazer contas, castelho. Eu estou a pagar, há 10 anos, o seguro que ainda ultrapassa o valor. Não é muito, mas ainda ultrapassa alguma coisa. E não estou seguro na totalidade. Eu, rapidamente, marcámos uma audiência. Peço desculpa.
Por causa do revestimento, não é?
Por causa do revestimento. Foi lá. Como é que se chama? Um perito do seguro, ver, e foi que me disse isso. Eu, na altura, quando falou em revestimento, eu acho que é que eles consideram revestimento, nem faturei tão pouco o revestimento que seria o plástico. Só depois foi como foi dito mais tarde, foi quando eu analisei. Quer dizer, eu pergunto, andamos a fazer seguros, eu andei a pagar o seguro estes anos todos e não tenho seguro. Eu só teria seguro se eu tivesse a estufa toda destruída, que por acaso não foi. E não foi por razão simples, principalmente uma parte da minha exploração. Porque no dia, que é preciso que isto aqui tenha fique dito, que logo, no dia que a senhora ministra esteve lá, estava um dia lindo como está hoje, mas logo ao outro dia, e ainda ao outro dia, era outra vez ventos fortes que atirou com mais estufas abaixo, e formando lá nós mais conhecido, o pedraço, o granizo, coisa assim, a cair mais forte. Que aí é que nos acabou com as hortícolas que estavam nas estufas, que depois ficaram ao ar livre, que só não chegava ao vento, que depois deviam cortar aquilo tudo. Quer dizer, como isso acontece, de que depois surgiu esse problema todos, quer dizer, eu pergunto agora, para que é que nós estamos a pagar, estou falando nós de seguros, para que estamos a pagar seguros? Qual é o incentivo que eu vou dar aos meus associados para que eles façam seguros? Que foi aquilo que me foi dito, e tal, até era mais barato, vocês criaram um incentivo aos produtores para todos fazerem seguro, então os seguros até baixam. Disse, com este tipo de coberturas que vocês apresentam aqui, agora isto rapidamente globalmente é o seguinte, temos já, ainda não temos, mercado ficará agora para a semana, derivada segunda-feira, já duas reuniões com essa seguradora e até com outra já para ouvirmos, vermos o que é que eles têm para me dizer, quer saber? O porquê de eu estar isento do plástico? Pois se agora ainda me fazem tudo incluído, apresentaram-me tudo incluído, porquê é que eu fiquei de fora? Porquê que o plástico não cobre? Ainda tem mais. E que no meu, se estivesse o plástico, se na minha apólice estivesse incluído o plástico, o primeiro ano pagavam na totalidade o plástico. E bastava entrar no segundo ano, já só pagavam 50%. Bastava entrar no terceiro ano, já não pagavam rigorosamente nada o plástico, já estava em fim de vida o plástico. E agora, no novo contrato que me apresentam, tenho uma durabilidade de pagar o plástico, fica coberto durante 4 campanhas. Eu perguntei o que é que eles consideravam 4 campanhas, que era 4 anos. Eu disse, ainda mais essa. Ainda mais essa, para juntar, está bom, pronto. Eu só... com todo o respeito e peço desculpa, eu só respondi assim, quem é que mandou a roubar o meu dinheiro estes anos todos? Eu quero saber que alguém tem que me responder a isso. Foi só isso que eu disse, com todo o respeito, que tenho por aquela delegação de seguros, que é a delegação da Caixa Agrícola, tenho todo o respeito por aquela gente, como eles sei que também têm por mim. Mas, por parte de seguros, é, por amor de Deus, é isto que nós temos coisa. Quer dizer, agora fala-se tanto de seguros, porque não se faz seguros? Mas que seguros? Só isto que... Porquê é que isto é assim? Não há uma regra, não há uma legislação que os obriga a ter um seguro devidamente correto? Agora, eu espero bem que, de facto, quando eu for para essa reunião, que eles ainda não vão falar se tivesse sido as estruturas, na desvalorização das estruturas. Dizem, as estruturas valia a 7 euros o metro quadrado, já só vale 3 ou 4. Estamos a brincar com isto ou o quê? Não estávamos a brincar com isto. Andamos aqui a manter pessoas que já são devidamente fortes. Não, fortes já nem preciso de grande alimento. Não é? Acho que as coisas serão vistas desta maneira. Para já, mas eu...
Eu pedia-vos só que acelerássemos. A senhora assessora demorou quase 20 minutos na exposição, falou mais do que a direção, e agora a direção ainda tenta...
Ora bem, eu vou tentar ser breve. Desde já quero agradecer para a Comissão nos ter recebido aqui e por algumas questões que nos colocaram, que de facto nós estamos aqui para esclarecer essas questões. O senhor deputado, portanto, Afonso Oliveira, perguntou os valores da faturação da região. Aqui a assessora da Orpozin já falou num valor relativo aos associados que fazem a contabilidade, mas esse valor é maior do que isso, não é? Se formos a falar do valor global da região, estamos a falar de 50 milhões de euros que os agricultores mexem de faturação, os próprios agricultores, que facilmente se aumenta o valor quando passa para a cadeia de distribuição que existe na região, porque uma coisa é o produto que é vendido ao agricultor e depois toda a indústria de comercialização valoriza o produto porque não vai colocar o produto ao preço de produção no mercado. Os mercados, já a Catarina respondeu a isso, portanto, e queria responder aqui, no que diz respeito à segurança social. A segurança social, nós candidatámos há pouco tempo, quando se falou da seca, a uma medida que previa 6 meses de isenção da segurança social. Dessa candidatura, derivada a um relatório emitido pela Direção Regional da Agricultura, a medida previa que tínhamos que ter um prejuízo superior a 30%. Foi-nos considerado 27%. Eu pergunto, porquê que foram 27%? Porquê que não foram 30%? Esse relatório disse que nós tivemos um prejuízo, os horticultores da região, de 27%. Porquê é que não foram os 30%? Porquê é que ficámos de fora? Não fomos só nós, ficámos fora. Foram toda a horticultura do país. Né? E a medida foi aprovada para outras pessoas, mas para nós ficámos de fora. E derivamos e dependemos, neste caso, de um relatório técnico. Aqui falou-se, portanto, da questão dos seguros. Os seguros derivados à especificidade da região, tanto das estruturas como das culturas, e quando falamos de seguros de culturas, não é falar de seguros portanto, de estruturas metálicas, ou seja, o que for, são seguros distintos. E que não se coloca logo, as coisas são colocadas do ponto de vista diferente, que um seguro de uma cultura engloba o risco da cultura e o valor da cultura em causa. E o risco da estrutura engloba o valor da estrutura em causa. Nós sabemos que não há regras, e as regras que existem são deficitárias. A associação certamente estará de boa vontade para trabalhar num estudo sério com as seguradoras e com o Ministério da Agricultura no que fizer falta para que se consiga alguma coisa em concreto. Portanto, eu só estou a tentar responder algumas questões. No que dizia ali o Sr. Deputado João Ramos, foram feitos 363 levantamentos de pessoas que chamaram os técnicos ao local. Das 2.000 explorações que existem, os outros 1.000 e tal, que foram 1.600 e tal produtores, que não reclamaram prejuízos. Também fica muito a pergunta, que prejuízos é que são elegíveis? Quando um técnico entra na exploração e diz assim, isso não vale a pena, o que vale... Os próprios técnicos, puseram em causa se deviam ou não fazer o levantamento de culturas, o levantamento de prejuízos que não tinham a ver com a estrutura em si. Mas eu pergunto, então as pessoas vivem de quê? Qual é a fonte de rendimentos? São as culturas ou são o monte de ferros? Ou o capital que conta ou é o rendimento da exploração? O PRODER, temos a medida do PRODER com 75% para a reposição do potencial produtivo. Mas os 75% são baseados nas infraestruturas, no capital fundiário. Não é na produção nem na rentabilidade das explorações. Isso aí, nada fala disso. Não há nenhuma medida que contemple este tipo de situações. É evidente que as seguradoras teriam um papel fundamental, mas terá que ser feito um trabalho. Eu continuo a lançar a pergunta, qual será o futuro das associações, das organizações, dos próprios produtores do Estado e das seguradoras no meio disto tudo? Alguém tem que fazer alguma coisa. Há muito trabalho para fazer, isso certamente que é. E qual será a melhor forma das pequenas explorações existirem e terem futuro, continuidade, porque certamente continuaremos a ter estes problemas, porque enquanto não houver soluções, nem uma linha orientadora, para que se siga uma linha orientadora, nós na associação temos algumas linhas orientadoras, mas estamos a remar sozinhos, não é? Nós tentámos criar uma organização de produtores e a partir daí podemos tentar criar um fundo, até subsidiado, para evitar aos produtores daí minimizar os problemas. Mas tem que haver, da parte estatal, uma linha orientadora do que deve ser o futuro dos agricultores, tanto dos pequenos como dos grandes. E eu penso assim, pronto, e era só isto. Se houver mais questões, gostaria que me expusessem. Tá, obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, de acordo com a prática que nós temos instituída na Comissão, creio que as duas garantias que podemos deixar aos nossos convidados é de que a Comissão consensualmente fará um requerimento ao Governo no sentido de obtermos o relatório que aqui foi referido. Procuraremos, assim que nos puderem fazer chegar a documentação que aqui foi referida, com os números, sobretudo esse conjunto de informação que referiu logo no início da sua intervenção, para podermos também encaminhar para o Governo um conjunto de perguntas, como é hábito na Comissão, e portanto que serão consensualizadas por todos os grupos parlamentares, tudo isto sem prejuízo de cada um dos grupos parlamentares depois ter a ação que individualmente muito bem quiser ter. E portanto esta é a garantia que nós damos a quem recebemos aqui em audiência. E, portanto, já não saem com nenhuma resposta, saem pelo menos com estas duas garantias por parte da Comissão. Queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença e vamos continuando a falar. Peço só a urgência nessa documentação. Já falamos a seguir. Senhores deputados, está encerrada então a nossa audiência. Muito obrigado a todos.